Ora, com esta votação termina o ponto 2 e vamos entrar no ponto 3.
Senhor Presidente, peço desculpa, estava aqui a fazer sinal à mesa.
Ah, faz favor.
É que eu na 35C, eu votei na verdade duas vezes, porque achei que já estávamos na 230, na 35C o sentido de voto do PAN é contra, não é abstenção, a abstenção é na 230.
8, não é?
Exatamente.
Na primeira é...
É contra.
Fica o registro.
Sr. Presidente. Sr. Presidente.
Faz favor.
Queria registar-me. Faz favor.
Faz favor dizer o nome.
José Dotti. Chega.
Obrigado. Obrigado. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, faz favor.
Sr. Presidente, no sistema, tanto eu como a Sra. Deputada Filipa Pinto não estamos registadas, portanto queria deixar o nosso registro, Isabel Mendes Lopes e Filipa Pinto. Obrigada.
Sim, mas foi feita a respectiva indicação, portanto, nos serviços. Mais ninguém? Muito bem. Então, entrar no ponto 3. Vamos 2 minutos para que haja aqui a alteração nas várias bancadas relativamente aos seus deputados e aos seus membros do governo. Cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro e os restantes membros do Governo. Vamos então, Sra. Deputada Elsa Paes, faz favor.
Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa, mas não me consegui registar.
Muito bem, fica a indicação.
Muito obrigada.
Para os registros e os serviços. Pedi aos senhores deputadas e aos senhores deputados, por favor, de retomarem os lugares para que possa dar a palavra para a primeira intervenção. Quem está em pé, por favor, de se sentar. Eu vou dar a palavra ao senhor deputado Filipe Sousa, JPP, 3 minutos para a intervenção de encerramento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Chegados ao fim desta discussão, fico com a mesma sensação do que entrei neste debate. A de que para este Governo, as regiões autónomas continuam a ser tratadas como uma nota de rodapé e um apêndice incómodo no corpo do Estado que só serve para preencher espaço nos documentos oficiais. O Orçamento de Estado para 2016 poderia ter sido uma oportunidade para corrigir injustiças, para assumir responsabilidades e para demonstrar que o país é, de facto, uno, respeitando as suas especificidades e garantindo igualdade aos seus cidadãos, independentemente do código postal onde nasceram. Mas não, este Governo preferiu manter tudo na mesma, garantindo apenas os mínimos garantidos daquilo que é a função essencial do Estado. Foi quase que um mendigar que é de bradar os céus. Nada mais foi conseguido, nada de visão, nada de ambição, nada de justiça territorial. E é por isso que o JPP votará contra, na medida que a mobilidade aérea e marítima continua a ser o grande muro que separa os insulares do resto do país. E não há outra forma de dizer isto. Os madeirenses e açorianos continuarão a pagar do bolso e na qualidade de vida aquilo que é o Estado deveria assegurar, continuarão a suportar custos que não são um problema das ilhas, mas sim responsabilidade do país inteiro e continuarão a ser penalizados por este Governo que insiste em olhar para a mobilidade como um luxo e não como um direito fundamental num Estado que se diz coeso. Este orçamento não corrige esta injustiça, pelo contrário, prolonga-a. Prolonga-a porque este Governo mais uma vez recusa assumir que a mobilidade é a chave da igualdade. Sem mobilidade não há verdadeira continuidade territorial, sem mobilidade não há igualdade de oportunidades, sem mobilidade não há respeito pelos portugueses que vivem nas regiões autónomas. E a verdade é simples, este Governo falha com as regiões autónomas porque não quer fazer diferente. E quando não se quer, não se faz. Não se investe na mobilidade, não se corrige o subfinanciamento estrutural, não se corrige o contributo das regiões para o país, não se respeita as autonomias, simplesmente tolera-se na melhor das hipóteses. Por isso, e porque o JPP não abdica da defesa da Madeira, porque não aceitamos migalhas nem favores travestidos de medidas orçamentais, votaremos contra este Orçamento de Estado. E votaremos contra porque os madeirenses e açorianos merecem mais. Votaremos contra porque a autonomia não se defende com silêncios nem com subserviência. Votaremos contra porque não estamos aqui para dizer amém ao centralismo, mas para exigir respeito e cuidado e justiça. E votaremos contra, acima de tudo, porque não aceitamos que o Governo continue a fingir que é a coesão territorial enquanto ignore deliberadamente os problemas estruturais das regiões autónomas. Não obstante esta posição, digo que o JPP continuará, como sempre, a dar voz a quem o Estado teme em não ouvir e continuaremos a construir e não a destruir. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Inês Sousa Real, do PAN, faz favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, demais membros do Governo, senhoras e senhores deputados, caros cidadãos das galerias que nos acompanham. Chegamos hoje ao fim de um processo de especialidade atribulado em algumas propostas, mas em que o PAN sempre manteve uma postura construtiva, apresentando propostas prioritárias, algumas delas aprovadas e que passam a integrar hoje este Orçamento do Estado. Porque é importante dizê-lo, conquistámos avanços reais. Avançámos mantendo durante o ano 2026 no IVA zero para a aquisição de ração por parte das associações zoófilas, assegurámos a manutenção dos planos plurianuais de bem-estar animal e reforçámos a transparência na atribuição destas verbas, em particular nas taxas de licenciamento. Na habitação conseguimos verbas para o alargamento do Porta 65+ às vítimas de violência doméstica, um dos maiores flagelos do nosso país, e para respostas de acolhimento de pessoas em situação de sem-abrigo, incluindo projetos de Housing First. Na saúde, conseguimos a criação de um código deontológico para técnicos auxiliares, a comparticipação das vacinas antialérgicas, medidas de proteção para as crianças e jovens com cancro e programas de literação em saúde. Nos direitos das mulheres, que alguns tantos querem fazer retroceder, conseguimos criar mecanismos essenciais, como a distribuição dos kits de emergência para as vítimas de violação ou abuso sexual, a melhoria do portal da queixa para as vítimas de violência doméstica e ainda o alargamento do rastreio da cancro da mama e o reforço de projetos contra a mutilação genital feminina. Conseguimos também reforçar aquilo que são os meios de combate à corrupção, garantindo que os funcionários públicos terão mais formação e prevenção nesta matéria. Tudo isto são conquistas que não existiriam sem o PAN, mas um orçamento não se mede apenas pelo que acrescenta, mede-se também pelo que falha e pelo que destrói e pelo que não dá resposta às pessoas e ao país. E o que vemos neste documento é um conjunto de retrocessos profundos que não foram revertidos na especialidade. No bem-estar animal, apesar das vitórias do PAN, o Governo cedeu ao lobby da caça, ao reduzir o IVA para a carne da caça, enquanto continua a impor uma taxa máxima de IVA nos cuidados médico-veterinários, ou tão pouco a não investir nos centros de recuperação dos animais selvagens, estando assim a oprimir aquilo que deveria ser um papel central nas políticas de bem-estar animal e ainda para mais naquilo que tem que ser lidar com animais comunitários, matilhas, desacorrentamento, entre outras matérias. E recusa também, com a abstenção incompreensível do Partido Socialista, a garantir que as vítimas de violência doméstica possam manter consigo os animais nas casas de abrigo. No ambiente, o cenário é ainda pior. Subsídios às grandes poluidoras, que sobem mais de 100%, o ICNF com cortes absolutamente incompreensíveis. Mesmo na habitação, vimos cortes brutais no investimento público, quando continuamos a ter borlas fiscais para os residentes não habituais, que custam quase mais de 2 mil milhões ao país, isto enquanto as famílias vivem cada vez mais sufocadas pelas despesas com a habitação. As próprias famílias têm escalões de IRS abaixo do valor da atualização dos salários e um corte de 10% na saúde. Senhoras e senhores,